Opa, se você chegou até aqui, já deve saber que eu completei os 4.250 quilômetros da Pacific Crest Trail, uma trilha nos Estados Unidos que vai do México até o Canadá. Esse podcast foi gravado na trilha, cruzando o estado de Washington. Seja bem-vindo ao quinto episódio do Longa Distância Podcast. Fala pessoal, beleza? Esse é o quinto episódio do Longa Distância Podcast e eu gravei o que você vai ouvir entre os dias 8 de agosto e 28 de agosto de 2019. Nesses 20 dias, eu completei 800 quilômetros de trilha no estado de Washington, entre a fronteira com o Oregon até o Canadá. Mas esse não foi o final da minha jornada, eu ainda precisava voltar para a Califórnia para fazer Sierra Nevada e é isso que vocês vão ouvir no sexto e último episódio dessa temporada e que vai entrar no ar em breve. Antes da gente continuar, eu queria dar uns avisos. Se você está curtindo me acompanhar nessa viagem, conte sobre o podcast para os seus amigos e deixe seus comentários, isso ajuda demais. Outra coisa é que eu acabei de publicar um e-book sobre planejamento e equipamentos para trilhas de longa distância. Ele está disponível na Amazon, é gratuito se você tem o Kindle Unlimited e eu vou deixar o link aí nos comentários. Mas deixa de conversa, vamos ao quinto episódio do Longa Distância Podcast.
Então, eu tô em Washington. Eu cruzei a ponte ontem, a Bridge of the Gods, que é sobre o Rio Columbia e que separa os estados do Oregon e de Washington. Essa cidadezinha do lado de Oregon que chama Cascade Locks, muito pequenininha. Fiquei acampado num camping que tem lá, do lado de uma linha de trem. Mas foi tranquilo, assim. E peguei umas coisas que tinham pra chegar e ontem à tarde cruzei a ponte. E é impressionante como tudo muda. Tudo muda. Outra geometria, outra vegetação, outro tipo de planta. Parece que você tá mais numa floresta tropical, cheia de samambaias e florestas mais antigas, sabe? Com lodo nas coisas, as árvores com musgos, assim, é bacana, assim, é legal. Ontem foi um dia bem curto, hoje eu vou fazer a média que eu quero fazer no estado, que é de 25 milhas, 40 quilômetros por dia para chegar a tempo de voltar para a serra, toda aquela confusão, mas estou adorando Washington até agora, achando bem legal, bem bacana. É muito mais sobe e desce do que o Oregon, o que por um lado é bom, é algo que eu gosto e que também me prepara melhor para a Serra Nevada, que vai ser isso ao quadrado, né? Ando sentimental até, um coração de manteiga batendo aqui. Coisas que eu vejo, algumas coisas que eu escuto, coisas que eu falo, tudo dessa emoção danada, mas enfim, hoje é dia 9 de agosto. A ideia é, até o final do mês, fazer o resto do estado. Ele vai ser em 3 semanas para, pelo menos, dia 1º de setembro, começar de volta lá na Serra Nevada. Para não pegar neve, tem toda essa logística de neves e tempestades e tal. Eu pensei em voltar, terminar lá, fazer Serra Nevada, depois voltar para cá para poder fazer o final aqui e terminar no marco oficial. Mas o risco de pegar neve aqui vai ser alto. De eu terminar aqui depois do dia 20 de setembro é arriscado de pegar tempestades. Esse risco é menor em Serra Nevada, mas é um ano muito maluco, então nunca sabe o que vai ser. Decidi que eu vou terminar aqui agora em agosto sem risco de neve e volto para Serra Nevada e faço lá nessas 3 semanas, que é o que eu estou querendo fazer lá também, para terminar lá no dia 21 de setembro, para eu ter aí pelo menos uma semana de descanso e engorda. Depois eu voltar para o Brasil, antes de eu voltar para o Brasil. É isso, então. Depois eu conto mais para frente o que eu for encontrando e o que tiver de legal aqui no estado de Washington. Valeu, até. Ontem lá em Cascade Locks, no The Alley House, no nome do bar, casa da Alley. Lá tinha, é um bar super amigável com os hikers, tem uma hiker box e tal, e lá tinha uma balança, e eu finalmente pude pesar, e desde que eu comecei a trilha eu não pesei, eu comecei a trilha com 70 quilos exatamente, era 154.4 pounds, eu acho. E ontem eu estava 12 quilos mais magro. Muito magro. Na Appalachian Trail eu comecei mais pesado, comecei com 76, eu acho. E perdi 14. Ou seja, eu não. Final da palestra anterior, eu não estava tão magro quanto eu estou agora. Então, processo de hashtag engorda Jeff vai continuar aqui a pleno vapor. Estou carregando mais comida. Acabei de almoçar ali, eu devo ter comido no meu almoço fácil umas 1.000 e poucas calorias. 2 pacotes de miojo com óleo de coco, uns bolinhos que eu comi uns 5 e tem 70 calorias cada um. Então o miojo tem 380 calorias cada pacote, 760. O óleo de coco tinha mais 140, 900. Os bolinhos tinham 70 calorias cada um, eu comi 5, 350, 1.250. Eu comi uma lata de sardinha a óleo e tomei o caldo. Então, assim, deve ter ido umas 1.500 calorias que eu devo ter comido só no almoço. Café da manhã eu comi uma torta de frutas que tem 480 calorias e comi mais 2 barras de cereal durante o dia. Então, assim, eu não posso reclamar. Hoje eu devo ter comido certamente mais de 2.000 calorias e ainda vou jantar onde eu quero comer mais umas 1.000, vamos ver. Então, não quero perder mais peso, tá? Começando a ficar preocupante, sabe? Muito magro, vendo todas as costelas e doendo na hora de dormir, enfim. É isso aí. Só pra contar essa história. Tchau. Opa, tem gente que me pergunta o que, que eu escuto quando eu estou caminhando. Eu sempre tento uma parte do dia ficar sem ouvir, sem fone de ouvido, sem ouvir música, ouvindo natureza, os sons que estão em volta, tentando ficar mais em contato assim com onde eu tô. E uma outra parte do dia, normalmente parte da tarde, assim logo depois do almoço, eu escuto ou música ou podcast. Música, eu tento atualizar sempre que eu vou em cidade as novidades da semana e descobertas da semana que o Spotify faz. Tanto o meu quanto o da Lê, que eu faço os playlists que a Lê fica ouvindo lá no estúdio. Então tem sempre coisa bacana que eu escuto ali de novidade. E aqui na PCT eu fiz download de muita lista de álbuns, tipo 100 melhores álbuns brasileiros de todos os tempos da Rolling Stone. Ou 50 álbuns de música eletrônica dos anos 90, ou melhores músicas dos anos 70, segundo a Pitchfork. Então fica variando muito assim, de uma coisa para outra. E aí depende muito do que eu quero naquele momento, assim. Então, às vezes eu estou sozinho na trilha, eu coloco esse playlist, vou nesse playlist da Rolling Stone, por exemplo, e boto um disco de música brasileira que eu gosto e fico andando e cantando na trilha. Ou se é essa semana, por exemplo, eu queria pegar um transfer que tinha da trilha para a cidade, que saía meio dia e meio, e quando eu vi já era 9h30, então eu teria 3 horas para fazer 16 quilômetros. Aí eu coloquei essa lista dos discos de música eletrônica e eu vi o Daft Punk, o Homework, o primeiro do Basement Jacks e o Selected Ambient Works do Aphex Twin, tipo na sequência assim, e aquilo me deu pique e energia, porque eu ia no ritmo ali das músicas subindo a montanha para poder chegar. E às vezes eu escuto podcasts, assim. Tem alguns podcasts que eu escuto sempre, dos brasileiros, o Fora de Teresina, para saber o que está rolando aí no Brasil, o Que Mundo é Esse, é um que eu escuto sempre. Existe uma palavra para isso? Egocêntrico. Mas eu sempre escuto os meus podcasts no Extremos, por exemplo, para saber como é que eu estou falando e tal. E dos podcasts gringos, eu tenho escutei um que chama Bear Brook, sobre cold cases, crimes não solucionados, bem legal. Ouvi o Presidentials, que é a série de presidentes americanos. Eu já tinha escutado o brasileiro. Ouvi o Making Obama, que é bem bom também. Hoje ouvi um que eu gostei muito, que é o Blockbuster, que é sobre a amizade do Steven Spielberg com o George Lucas. E essa coisa, né? Você pega um podcast desse que são 6 episódios, eu escuto num dia, né? Então, porque eu tô andando 10, 12 horas por dia. Então pega isso, um podcast de 4 horas de duração, no dia eu mato, assim. E ouvindo a velocidade normal. Às vezes os americanos eu escuto em 1,5 e os brasileiros eu escuto em 2. Tô escutando o Perennials, que é o podcast das mineiras, Fernanda, Dani, Cris e Natália, que mais que eu tenho ouvido de podcast? Os da NPR, de música, o de novidades da semana, eu escuto sempre também. Eu vou começar a ouvir agora um que eu ainda não comecei, The Consequence of Sound, que chama Opus, que é falando de discos que marcaram. Então acho que o primeiro é de um disco do Bob Dylan, o segundo é do Jimi Hendrix Experience, e vai começar o terceiro, que é do Jeff Buckley, do Grace. Essas coisas. E aí, são isso que eu fico ouvindo quando eu tô ouvindo na trilha alguma coisa. Se eu tô caminhando sozinho, eu às vezes escuto mais. Quando eu tô caminhando com alguém, normalmente eu também faço isso, tento caminhar parte do dia sozinho e parte do dia conversando com a pessoa, se a pessoa está afim de conversar e socializando, assim. E é isso, o dia a dia da trilha. Quando eu chego à noite para acampar, dependendo do estado da bateria, do celular e minha, se não está, nenhuma das duas está acabando, eu edito as fotos e escrevo o que vai entrar no blog e no Instagram. É isso, dia a dia. Em cidades, normalmente, eu tento atualizar essas coisas, baixar os podcasts e alguma coisa para assistir no Netflix, se for um trecho curto, que eu sei que a bateria não vai acabar no meio. Então, é assim que passa os dias aqui na PCT. Comida é outra pergunta frequente. O que eu como, com qual frequência? Programar o que você vai carregar de comida é das coisas mais que toma mais tempo assim na trilha. Porque saber quanto levar de comida, para quantos dias, quanto tempo você vai gastar até a próxima cidade. É uma sensação ótima quando está fazendo a trilha, quando você está chegando na cidade e você está comendo a sua última barra de cereal. Aí você não tem mais nada na mochila, você sabe que você fez seu planejamento certinho para aquele trecho da trilha. Eu sempre fico com a sensação que eu estou carregando comida demais, sempre quando eu vou comprar eu acho que eu estou comprando comida de menos, e é sempre um estresse, essa coisa de fazer, comprar o suprimento para os próximos trechos. Mas normalmente, muita gente não toma café da manhã. Eu tenho notado isso, de modo geral as pessoas já vão comendo, saem caminhando e comem alguma coisa à medida que estão caminhando. Eu gosto de café, e mesmo café instantâneo, não sendo café, eu tenho que tomar um café mesmo, de verdade. Eu comia muito oatmeal, que é tipo esse cereal, tipo granola, essas coisas, não é uma granola, aveia, no café da manhã, mas enjoei e não consigo mais. Aqui tem uns saquinhos individuais e tem sabores, assim, de maple, que é aquela folha, aquela árvore canadense, tem de uva passa, umas coisas assim, mas não consigo mais nenhum. E aí agora eu achei essa torta, uma torta de frutas, que aí tem também quatro sabores, limão, cereja, maçã e uva, eu acho. É uma torta pesada, assim, comparativamente com as outras coisas, mas que tem 480 calorias. Então eu tomo café da manhã e como uma torta dessa, quando eu acordo com essa trilha. Na parte, o que eu tento fazer sempre é uma parada a cada 3 horas e meia, 4 horas mais ou menos. Então, normalmente eu começo a andar antes das 7, paro por volta das 10, depois paro por volta das 2, depois paro por volta das 6. Nessa primeira parte da manhã, até as 10, eu como mais umas uns 2 ou 3 barrinhas de cereal, ou chocolate, ou o que eu estiver levando. Eu tento comprar uma coisa que eu acho bacana, essas mini cenouras, cenoura mesmo, de verdade. Não tem muita caloria, mas é gostoso, é saudável, e às vezes eu saio comendo cenoura na trilha. Ainda bem que o povo ainda não viu e me deu o nome de rabbit, mas cenoura é uma coisa que eu gosto. Compro, eu não aguento mais nada que de amendoim, de modo geral, mas o Snickers é um chocolate que aguenta na trilha de não derreter, e é de amendoim, mas é um chocolate que eu ainda aguento comer. A coisa do patrocínio esse ano da Joy Chocolates me deu bons chocolates para eu comer durante a trilha, então é uma outra coisa. E aí eu paro por volta das 10. Se é um dia que eu tô com fome, por algum motivo eu já como um miojo, alguma coisa quente nesse horário. Se não, eu só paro, dou uma descansada, tiro a mochila e continuo andando. À tarde, de novo, vou comer mais 2 ou 3 vezes barras de cereal ou o que eu tiver na mochila, até parar para fazer um almoço mesmo, que vai ser aí por volta das 2, ou o segundo almoço, dependendo, o das 10 da manhã pode ser o segundo café da manhã ou o primeiro almoço, e as das 2 pode ser o primeiro almoço ou o segundo almoço. E aí eu vou comer alguma coisa com mais sustância, e aí eu vou comer uma proteína, que vai ser ou um salmão ou carne seca, e alguma outra carboidrato, ou batata desidratada, purê de batata desidratado, ou desses macarrões da Knorr, ou arroz, o que eu tiver ali. E aí depois, quando eu parar para jantar, de novo, eu vou querer comer alguma outra coisa quente. E aí também vai essas opções, que não varia muito disso. Excepcionalmente eu tenho uma coisa ou outra, mas é meio... Se eu comi batata no almoço, eu vou comer um macarrão no jantar e vice-versa. Tem uma coisa para café da manhã que eles chamam aqui de Pop-Tart, que é tipo um biscoito recheado grande, puro açúcar, tem muita caloria, não é tão pesado, mas também não é muito bom, assim, o gosto não é muito, é muito artificial. Às vezes eu como, às vezes... mas eu evito, assim, não compro sempre isso. E eu tenho sentido falta de proteína, carne, essas coisas assim, é algo que eu sinto falta. E eu tenho comido muita coisa doce e açúcar, essas coisas super processadas, assim. Mas é isso, a coisa de alimentação. Passando uma pontezinha com um riozinho. É comum eu acordar no meio da noite e comer, virar do lado e pegar alguma coisa para comer. É que eu fico com fome no meio da noite. Além disso tudo, eu tenho os isotônicos, as coisas que eu misturo na água. Às vezes é só meio litro d'água com isso, assim, e tomo mais 1,5 litro d'água comum. E aí esses isotônicos, tirando num, que é o que eu venho no patrocínio da Joy Chocolates, eles mandam esse, que é uma cápsula, todos eu tomo mais uns outros 2, assim, alternadamente, e todos sachados em Hiker Box, eu nunca comprei. Então é uma vitamina C, e um outro vai ser um outro isotônico que é um pouco mais doce, assim, que eu também tomo. E é isso, dieta. Não tomo nenhum complemento de vitamina, não sei, esses isotônicos. E primeiro rio com água que não é clara, é transparente, que eu vejo, água barrenta. É isso, é essa dieta, basicamente. A gente conta muito aqui caloria, assim, né? Quanto que você está comendo de caloria. Eu tento chegar em 2.500 calorias por dia. É, às vezes vai mais, às vezes menos. E aí quando chego em cidades, eu como tudo que aparece pela frente. Ontem eu estava em Trout Lake, que é essa cidadezinha. Tem nada, tem uma loja de tipo armazém, como era o armazém do meu pai lá na roça, que vende tudo. Carne seca, vassoura, arame farpado, comida para hiker. E tem um posto de gasolina e café. É, e ontem lá em Trout Lake eu cheguei, achei na Hiker Box dois pacotes de pão. Um pacote de pão de cachorro quente, um pacote de pão integral. É, fiquei comendo pão com queijo, as coisas que eu tinha. Essa é outra coisa que eu sempre levo, queijo. Com as outras coisas que eu tinha, assim, comi. É, tomei cerveja, que é uma outra coisa boa de caloria. É, e depois eu saí, comi meia pizza com o cara que eu tava caminhando. É, e mais umas barrinhas, cereal, umas coisas que eu tinha, assim. É muita caloria quando você está em cidade. E você tenta recompor essas coisas todas, né? Que você não consumiu na trilha. Eu acho que eu perdi, a última vez que eu pesei, eu tinha perdido 12, 13 quilos. E ainda estou muito magro. Mas acho que já deve ter ganhado alguma coisa, porque eu estou numa bateu que a gente chama aqui na trilha de Hiker Hunger, que é a fome da trilha. Eu estou comendo que nem uma craca, assim, tá demais. É isso aí, estou chegando aqui num camping que chama Lava Spring, que é onde eu vou passar a noite. E parece que hoje tem uma chuva de meteoros à noite. Fiquei animado com isso. O céu estava nublado, mas clareou agora. Então, vê se eu pego essa chuva de meteoros. Hoje é dia... Que dia que é hoje? Nem sei mais. 22. Quinta-feira, 22 de agosto. E é o dia 99 da caminhada. Estou ainda em Washington. Ontem, todos os dias de Washington, não teve nenhum dia que fez sol, quente, assim, tudo mais encoberto. Mas ontem choveu o dia inteiro. Noite inteira, montar barraca na chuva. E hoje o dia também tá todo com neblina. Já são 9 e pouco da manhã. E eu passei o final de semana passado com a Adriane e o Thales lá em Issaquah. Incrível. Foi super bacana. Estar com eles, encontrar com eles que vem acompanhando desde Appalachian Trail, e quando eu falei que eu ia fazer a PCT, se dispuseram a ajudar, super, super bacana. E eles me pegaram em Snoqualmie Pass, que é uma estação de esqui que tem, que a trilha corta, e me levaram para a cidade, e na segunda de manhã me levaram de volta para lá, para a trilha. E ontem eu cheguei em Stevens Pass, que é uma outra estação de esqui, que eu imaginei que estaria aberta, que eu poderia fazer resupply, comprar as coisas lá, como é em Snoqualmie Pass, mas não estava, estava em reforma. E consequentemente eu já cheguei lá. Cheguei lá umas 4h30, 15 para 5 da tarde. A informação que eu tinha era que fechava às 5, mas já estava tudo fechado, né? Só um pessoal de obra trabalhando. E aí eu tive que pegar uma carona ir pra cidadezinha de Skykomish, que é uma cidadezinha bem pequenininha. A única opção que tinha de compra era a loja de conveniência de um posto de gasolina. E minha ideia inicial era comprar comida para até o final da trilha no Canadá. Seriam mais ou menos 7 dias, mas impossível fazer isso no posto de gasolina. Então eu comprei comida para 3 dias e meio. E aí eu chego em alguma das cidadezinhas. Tem mais duas cidadezinhas aqui para cima, Mazama e uma outra, que é uma cidade que você chega só ou a pé ou daqueles navios, daqueles barcos, eita, daqueles aviões que pousam na água, ou de barco, que é de um lago, que é o maior lago de Washington. Uma cidadezinha bem pequenininha, isolada, mas que é complicada de chegar mesmo da trilha, porque tem um shuttle que corre 2 a 3 vezes por dia, mas custa $10 cada perna. E não tem jeito, não dá, não passa carro, não dá pra pegar carona. Enquanto essa outra cidade, que é Mazama, rola de pegar carona pra ir pra ela. Então vou ver com qual das duas dá pra eu chegar pra poder pegar carona pra chegar no Canadá. Que eu chego menos de uma semana, ou daqui uma semana. Hoje é 22, daqui uma semana, provavelmente. Então tá desse jeito. E aí é chegar no Canadá e resolver como é que eu vou voltar pra Califórnia pra fazer Serra Nevada. O primeiro e o segundo dia foram bem bacanas, deu pra ter um visual legal daqui de Washington, super bonito as montanhas, mas esses dias agora tá tudo encoberto e eu não tô conseguindo ter visão nenhuma. Então, isso eu chamo, gravo de novo quando chegar na cidade. Estou tentando arrumar tempo e uma internet boa para poder editar o outro episódio, mas ainda não consegui. Tenho feito uma média aí de 45, 48 quilômetros por dia, tem sido puxado os dias. Então tá. Volto a gravar em breve. Até mais. Tô com a perna meio bamba aqui agora. Acabei de cara com o urso. De cara. Fiquei a, sei lá, no máximo 2 metros. Cara a cara com o bicho. Numa curva da trilha. Eu não conseguia ver o que estava à frente, ele vinha correndo pela trilha e eu fazendo a curva. E aí, pum, cara a cara com o bicho. Ele não era grande, não era um adulto. Ele subiu na árvore ao lado da trilha e ficou ali uns 30 segundos. Aí desceu e saiu da trilha. E logo depois disso, eu encontrei com duas meninas que vinham atrás dele. Logo depois, menos de um minuto. Eu disse, nossa, acabei de ver um urso. Pensei que fosse, sei lá, um cachorro, alguma coisa assim. Elas são um urso? Agora aqui, né? Mas enfim, foi. Talvez os encontros que eu mais tenha realmente assustado. Eu pensei que fosse. Tem muita gente passeando um cachorro nessa região. Eu pensei que poderia ser um cachorro na hora. Demorou algumas frações de segundo para ver que era um ursinho. Deu uma babiada na perna. Deu para dar uma assustada essa, eu confesso. Saí da cidade, se é que aquilo pode chamar de cidade, vilarejo de Mazama, e tô a menos de 100 quilômetros da fronteira com o Canadá. A internet tem sido um problema sério. Consequentemente, eu não consigo finalizar as coisas que eu tenho de podcast, por exemplo, para botar no ar. Consegui subir as fotos e deixar atualizado o Instagram, mas Mazama, essa vilazinha que é meia dúzia de casas, sem exagero, e eu fiquei num hut de uma dona que fez a PCT em 76, 40 anos atrás. Provavelmente a primeira mulher a fazer a PCT sozinha. Eu não cheguei a conhecê-la. Cheguei já tarde e saí cedo. Tem uma cozinha e no primeiro andar e no segundo, assim, sobe uma escadinha, tem uns colchões no chão. Deu para dar uma descansada boa. Deu para jantar no único lugar que tem na cidade, que é um camping e restaurante, com um bifão bom. E tem uma lojinha. São as únicas três coisas que tem na cidade, sem exagero. Essa lojinha, esse camping e a casa dessa dona. A lojinha é incrível. Incrível, incrível. Fiquei chocado tanto que o lugar é legal. Ficava impressionado com tudo, assim, tudo orgânico, lixo zero. Caro pra caceta. Mas é legal demais. Então lá eu comprei comida para esses próximos 2 ou 3 dias. E agora são 97 quilômetros até o Canadá. E aí mais 10 ou 12 quilômetros até o Manning Park, onde eu pego uma carona para chegar em Vancouver. E volto para Reno. Já conversei com o Super Vegan Hiker, que é um cara que eu conheci lá na Califórnia, que mora em Reno. E cantando uma carona para ir voltar para a trilha, mas ele diz que vai estar sem carro, mas que eu posso ficar na casa dele e pego um trem até Truckee. Aí de Truckee eu tenho que pegar uma carona até onde eu parei na trilha. Mas enfim, se tudo der certo como planejado, eu chego em Reno 28, então eu tô em Truckee no máximo dia 29, 2 dias antes do planejado. Hey! E aí eu vou sul até Lone Pine, até o Mount Whitney. Então, tudo correndo como planejado, do aeroporto eu tento atualizar o meu podcast e gravar o podcast com Elias do Extremos. Então tá super bem, assim. Tô muito animado. Muito animado com esse final. Então vamos ver como é que vai ser. E aí é terminar a trilha, cara. É isso. Abri um sorriso e fiquei emocionado aqui agora, porque eu tô ouvindo um playlist de novidades da semana, indicações, isso é automática que o Spotify faz, e terceira música tá lá o Moons. Emocionado mesmo. Bom ver o trabalho deles, assim, sendo reconhecido. Tudo bem que eu escuto o mundo direto e seria natural que crescesse, mas é legal ver isso, assim. É muito bom. Quem não conhece, vale a pena correr atrás e procurar Moons. Que pareceu que pra mim foi o single novo, Creatures of the Night. Bem legal, bem legal. Pô, é foda. Feliz. Hearts Pass, que é a última estrada nos Estados Unidos, é o último ponto de chegar de carro, e o que praticamente significa que todo mundo que eu encontrar vindo para o sul agora, a partir de agora, é a gente que acabou de completar a trilha ou acabou de chegar na fronteira e está voltando e vai fazer alguma parte que tenha pulado, mas enfim, todo mundo daqui para frente chegou lá no monumento final. São 30 milhas, 50 quilômetros daqui até o Canadá, a divisa. Eu não vou fazer isso tudo hoje, porque já são 11h30 da manhã e eu devo fazer hoje mais 30 quilômetros. E amanhã de manhã eu faço o resto que falta. E aí, chegando no Canadá, eu tenho mais 15 quilômetros, eu acho, até o parque, o Manning Park, a sede do parque. A gente tem um albergue, um hotelzinho lá. E de lá tem que ver todo o esquema de como é que eu faço para sair de lá e voltar para a Califórnia. Mas enfim, aqui não tem internet, não consigo ver essas coisas aqui. Lá eu tenho que arrumar uma carona para me levar para um aeroporto, comprar passagem. Se tiver caro, ir de trem. Se tiver caro, ir de ônibus. Enfim, é isso. Tô chegando uma pessoa ali. Vamos ver se ela terminou ou se ela chegou na e voltou. Have you finished? Yeah?
This section I can.
Oh, okay. Okay.
You can get it though. You heading to board?
Yeah. Yeah. No, not yet. I have to go back and do California.
Oh, okay. Okay.
Like 400 miles. Yeah, it's nice. I'm going to cross into Canada anyway, so.
Okay.
Yeah, okay. See ya. Yeah. Esse era um section hiker. Mas é isso, acho que vai ser assim agora. Todo mundo que vier. No sentido contrário. Então é isso, bora pro Canadá amanhã! Ah, 8h17 da manhã do dia 28 de agosto. Tô a menos de 10 quilômetros da fronteira canadense e super sentindo assim esse momento. Acordei 5 da manhã, vi o sol nascer, tinha uma subidinha até chegar num dos passes e agora só para baixo, só descida até chegar lá na fronteira e depois entrar no Canadá e nesse parque que é o Manning Park. Imaginando quem está chegando aqui para completar mesmo, assim, tanto que não deve estar emocionado. Mas é isso. Daqui a umas 2 horas tô no Canadá. São 9h57 da manhã do dia 28 de agosto. Eu tô a uns 250, 300 metros da fronteira com o Canadá. Essa montanha aí da frente que vocês viram já é o Canadá. O Canadá é ali. Eu vou deixar gravando só para ver essa reação minha e de quem estiver lá. nessa chegada. E tava prevendo chegar lá às 10, tá bem no meu horário, né? Tem mais dois switchbacks aqui. Esse é o primeiro. Tem um pro outro lado depois. E a gente chega ao Canadá. Vou deixar o telefone aqui gravando. A trilha aqui nesse final tá com um mato um pouco mais alto que o normal. Já dá pra ouvir gente lá, já dá pra ver ali embaixo uma movimentação. A gente voltando. Ok. You made it.
Yeah.
Congrats, man.
You're my friend.
Congratulations.
It's gonna be it for you? Huh? It's gonna be it for you?
No, I have to go back and do it for them. Congratulations.
Yeah, thank you.
Congrats.
Congrats. 10 horas agora. O segundo cara ali que eu cumprimentei. Que andava super rápido. E aí, essa rapidez toda acaba chegando um dia antes, né? É isso, ninguém nunca tá muito longe, muito distante. Você imagina, você andar 30 milhas por dia e eu andar 25, depois de uma semana mantendo sempre esse mesmo ritmo, você tá um dia na minha frente. E se você tirar um dia para descansar, eu acabo te acompanhando. Então nunca tem muito isso, nunca tá muito na frente. Cadê esse monumento? Um aperto na barriga, de emoção e vontade de ir no banheiro. Mas, epa, horse and hiker only. I think that's it!
Not there yet. Don't trip and fall.
Damn.
Okay. Good enough.
Okay. Congratulations, all.
Congratulations to you.
Yeah.
Like your picture?
Oh, yeah, a few.
You should
do it. Camera
you
here.
Should do it with your pack on.
Yeah. You mind? I've been doing one.
Oh, man, you carried a big camera.
I
too.
Do, man.
You must have abs of steel now. You've
been
carrying that for so long.
Let's take this off. But I've been doing this little jump in every milestone, okay. So I have to do it later without the backpack, because it's going to be too much.
Oh, I see.
Yeah, you don't want to. You still got, because you're not quite finished. No, that's the thing.
When you think it's done, it's just, oh, okay. So you go back or you just put everything in. Yeah, put everything in auto. So just to make it easier.
It was kind of hard with some cameras, the contrast of here and the clear cut behind. So auto might not exactly work. You want to look this way. Look this way.
Okay, I think it'll be okay. Gets a little bit lower here.
Okay.
Should be fine.
Congratulations.
Thank you. I do wonder this.
There it is.
With the back.
Oh, you're kind of dark though.
I know. Mine came out dark.
Just press it halfway.
Oh, I see.
So if it's darker, it's fine. I can just correct later. Gotta say, my face here. Cool. Thank you.
No,
I'll take off this backpack and then I do my.
Oof. Are you done with this?
Yeah.
Estou no Canadá oficialmente. Bom, cara, é bom chegar, né? Bom ter esses marcos, bom ter esses pontos, assim. Foi bacana. Eu cheguei, tinha dois caras que estão aqui, já passaram na minha frente. A alemã que andou perto de mim ontem e hoje. Tava ali também, e é tudo aquele esquema, fotos, e eu fiz as fotos que eu precisava, trouxe um champanhe, também um champanhe, e mais gente chegando ali agora, e agora eu tô no Canadá, e aí vão ser 12 quilômetros até chegar no parque. Sentimento bom. Mas agora começa o lado logística da história, né? Chegar lá, arrumar minha internet, tentar achar pra minha passagem, voltar pra o Rhino, e aí voltar pra Truckee, e aí uma carona pro Donner Pass, enfim. É isso. Todas as coisas estão desfazendo. Minha mochila está aqui com todos os dois clips de fechar, prender. Acabaram quebrando. Então, não vou arrumar. Vou continuar com isso sim até acabar. São só mais 3 semanas no máximo. Mas essa mochila já chegou no limite dela. Acho que não dá pra nem aproveitar mais nada, não. Vou pegar e deixar ela pra trás aqui. Então é isso. Hey, Canada, I'm here. Uma das minhas questões era, chegando aqui, que garante que eu posso entrar no Canadá ou não posso? Posso voltar daqui para os Estados Unidos ou não? Eu tenho a permissão para entrar no Canadá pela PCT. Estou carregando ela comigo o tempo inteiro. Na fronteira mesmo, lá na divisa, onde tem o monumento, não tem nada. Tem um monumento que marca que é Canadá de um lado, Estados Unidos do outro. Não tem um guarda, né? Não é uma divisa oficial, uma fronteira oficial, não tem alfândega, não tem nada disso. É, teoricamente, eu não posso voltar daqui para os Estados Unidos. É, mas como é que isso é controlado, né? Não, se eu tô aqui e vou reentrar, como é que a coisa funciona? Mas enfim, tô aqui há uns 3, 4 quilômetros dentro do Canadá e é esse tipo de coisa que eu fico curioso para saber. É, acho que eu sabia isso quando eu fui embarcar de volta para os Estados Unidos. Acho que vai rolar alguma coisa ali de quando é que você entrou no Canadá, quando é que você saiu dos Estados Unidos. Esse tipo de coisa acho que vai acabar rolando. É, mas se faz esse special permit para entrar no Canadá, e isso é uma coisa que só fica lá de registro, sabendo que eu posso entrar por ali, who knows. É, enfim, vamos ver como é que vai ser. Chegando lá no parque, aeroporto, voltar e tal. É, por enquanto, a trilha aqui dentro do Canadá tá tranquilo. Um pouco menos cuidado do que a trilha lá nos Estados Unidos, mas ainda bem, bem ok. E quero ver se eu chego no aeroporto ainda hoje. O cara que tava tirando foto ali, que eu encontrei lá no monumento, disse que é ilegal pedir carona no Canadá. Primeira vez que eu ouvi falar isso. Mas quero conseguir uma carona para poder voltar para Vancouver. Chegar no aeroporto ainda hoje. Se eu conseguir ainda hoje voltar para Reno, seria lindo. Se não, passar a noite no aeroporto e pego o voo amanhã. Paciência.
Então é isso, espero que estejam gostando da trilha. No sexto e último podcast dessa temporada, eu volto para a Califórnia para terminar a PCT. Se você ainda não ouviu, sugiro que procure os podcasts que fiz com o Elias Luiz do Extremos. São bem bacanas e eu vou colocar o link nos comentários. Se você quiser ver as fotos da trilha, é só procurar o meu Instagram, o @distancialonga, e os relatos escritos estão lá no blog, o longadistancia.com. Obrigado por me acompanhar até aqui. Meu nome é Jeff Santos e até o próximo episódio do Longa Distância Podcast.